Vida, boa tarde, Babi, boa tarde, Charles. Obrigado. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Cultura. Primeiramente, eu quero agradecer à Rádio Cultura pela parceria que tem com a administração de Guarani, agradecer à população, os ouvintes, agradecer em geral o povo guaraniense pela oportunidade que tive de ser prefeito. Esse dia eu brincava que eu não tenho família, não tenho ninguém, e a população eleger você e reeleger, então você tem que trabalhar muito, e sinto muito honrado. Acordo diariamente correndo atrás da obrigação que fui destinado nesses 8 anos. Estou acabando, quero deixar o melhor que eu pude fazer. Sei que ficou muita coisa sem fazer, mas fiz o que foi dentro possível. E hoje nós viemos aqui, a Prefeitura de Guarani começou o concurso antes da pandemia. E agora tem uma lei que o doutor vai explicar melhor. Só vou falar que realmente nós viemos aqui para dar uma explicação. Para vocês terem uma ideia, são 100 e poucas vagas dentre a cadastro e reserva. Deu 3.061 candidatos inscritos. Então, provavelmente não vai ser adiado esse concurso, vai ficar, porque tem uma lei federal que, quando nós decretamos estado de calamidade, para que viesse ajuda financeira, o presidente lançou uma lei que não pode dar concurso nem aumentos, mas eu vou falar, o doutor vai explicar melhor, até no próximo ano. Então, só pode empregar alguém, ou fosse dar concurso, se tiver essa vacância, se demitisse alguém. Como não foi demitido ninguém pela pandemia, a gente vai ter que ser adiado o concurso. Vai ficar o valor das inscrições na conta, está tudo certinho o concurso. Empresa licitada, Ministério Público já conferiu, TCM, só que agora tem a lei federal que é superior a tudo. Então, a empresa que ganhou a licitação é em torno de 130 mil e está ficando na conta da prefeitura, fora a aplicação, mais de 180 mil reais para quando puder dar o concurso.
E as inscrições foram encerradas?
Foram encerradas, tá, no final de maio ainda.
Quando aí, o nome da empresa que ganhou a licitação, que vai instalar?
Eu agora não anotei aqui, Ibrasp, lembrei.
Ibrasp.
Tá certo. Boa tarde, doutor Luiz César Martins.
Boa tarde, é um prazer estar aqui na Rádio Cultura, né, em posse. É um prazer estar aqui nessa cidade, que tem um prazer de estar aqui já há 8 anos, então a gente vê que a cidade está só crescendo e o desenvolvimento cada dia é maior. É um prazer estar aqui nessa rádio, é uma rádio que a gente tem conhecimento, que ela tem um alcance muito grande. Boa tarde a todos os presentes aqui na mesa.
Boa tarde. Bom, o Volney disse que o senhor ia dar uma explicada, uma falada sobre a questão do concurso, não é? E, posteriormente, o senhor também já vai entrar nesses assuntos, os companheiros de bancada aqui têm as perguntas, os questionamentos para serem feitos. Vocês também, ouvintes, podem mandar via zap. A gente não está liberando telefone, porque o próprio doutor Luiz sabe disso aqui, que a gente não pode estar botando qualquer coisa a respeito de política no ar agora, nesse período eleitoral. Ele deve até falar sobre isso, não é? Então, a gente está atendendo os ouvintes aqui via zap, áudio, ou você pode digitar sua pergunta e mandar para nós aqui, para o Charles, para o Babi, para o Bira, que a gente vai estar passando a pergunta, se for pertinente. Então, doutor, pode falar sobre o concurso aí.
Sobre o concurso público de Guarani de Goiás, o prefeito já desde o final do ano passado determinou um levantamento para que se fosse levantado a real necessidade de uma adequação para fazer-se o concurso público. Foi feito esse levantamento, e esse levantamento chegou aí aproximadamente aí, de umas 100 vagas que precisaria ser preenchidas. De posse disso, foi elaborado o edital do concurso público, publicado, encaminhado ao Tribunal de Contas dos Municípios, cumprindo todo regramento jurídico, contratou uma empresa para fazer a aplicação desse concurso. Essa empresa foi procedida de um processo licitatório, numa modalidade pregão, que é aberta a todas as empresas do Brasil para participar, e foi ganhada uma empresa, Ibras, se não me foge a memória, é Ibras. E o processo vem seguindo seu rito normal. Foi publicado o edital, foi publicado todas as normas para que os candidatos interessados possam fazer essa prova. E, por surpresa, né, a lei financeira, que é a lei do auxílio financeiro, que foi editada agora em 27 de maio de 2020, que vem para auxiliar os municípios na questão do auxílio financeiro para enfrentamento da pandemia. Só que essa mesma lei, essa mesma lei, ela também fez algumas vedações aos prefeitos para que nesse período de pandemia não se fosse aumentado e não se fosse feito qualquer tipo de nomeações para novos servidores. Isso é uma das regras, tem outras regras também que eu vou passar para vocês. Então, lá no artigo 8 da lei 173, que é a lei complementar, determina que o prefeito, o governador e até mesmo o presidente fica proibido de criar novos cargos, de fazer novas nomeações, de fazer alteração de salário dos servidores. Então, mediante isso, o prefeito não restou outra alternativa a não ser baixar uma portaria adiando essa realização do concurso. Por que adiando? Porque ele teria duas opções, ou cancelar ou adiar. Mas como ele sabe da necessidade de se fazer um concurso público, que o concurso público é a melhor forma do servidor adentrar no município, ele achou por bem fazer um adiamento. Então o concurso continua ainda em vigor, só que tem que obedecer o princípio da legalidade, que é o princípio lá da lei 173, que ele só pode fazer agora a partir de 31 de dezembro de 2021. Então o próximo prefeito ele vai ter que assumir e vai ter que continuar com esse concurso.
Doutor, o senhor explicando que esse adiamento, né, do concurso para o próximo ano devido à pandemia, né, mas a pandemia ela não tem limite, ela não tem prazo. O senhor falou em prazo até 31 de dezembro. Mas se a pandemia continuar, ele vai ter que prorrogar mais uma vez esse concurso?
O seu nome? Babi, é o seguinte, a própria lei já veio com essa estipulação da data de 31 de dezembro de 2021. Eu acredito que essa pandemia ela vai se encerrar. Deus abençoe que se encerre. Então, assim, o estado de calamidade foi decretado pelo Congresso Nacional até 31 de dezembro de 2020. Estado de calamidade. Mas pode se prorrogar? Pode, se depende de como o Brasil vai estar naquele momento, né? No dia 31 de dezembro de 2020. Mas a própria lei já falou, ó, até 31 de dezembro de 2021, está proibido. Artigo 8º da 173.
Charles Valente.
Muito bem. Doutor Luiz César Martins, advogado, prazer recebê-lo aqui na bancada do Fala Cidadão.
Prazer, meu.
Prefeito Volney, prazer recebê-lo. O SEBRAE Lideração da nossa região tem encontros virtuais e voltado à formação de líderes no mais valoroso sentido da palavra, unir a região para trazer a valorização do indivíduo. Me mandou aqui duas perguntas para o senhor e sabendo que não é o caso de defender o que é a lei em si, mas ela são esclarecimentos para a população que certamente o senhor está mais qualificado de colocar. A participação civil, a importância da participação civil na eleição e, por outro lado, o que, que o TSE, o TRE também, está fazendo para a segurança daqueles que vai votar, porque eu não sei se é uma preocupação do TRE e do TSE, a abstenção pelo medo do coronavírus. Então, o que o TRE e o TSE está fazendo para desinfecção de cabine, para qual vai ser as regras do distanciamento, quais serão as regras, e ainda, se os mesários serão testados, esses mesários serão testados, e se o TSE e o TRE pagará esses testes da Covid-19.
Charles, boa tarde, um prazer falar com o senhor e com os demais. É uma preocupação, sim, do TSE, do TRE, isso aí sempre eu tenho participado das reuniões, então é uma preocupação. Então, os mesários vão ter todo o equipamento de segurança, inclusive viseiras, igual o colega aqui, o Babi, está com a viseira aqui, muito bem. Então, isso já vai ser garantido. Uma outra preocupação que já está definido, que não vai ter a biometria nessa eleição, justamente para não ter que ficar colocando o dedo e tirar ali, possivelmente pode haver contaminação. Então, agora ainda está para decidir a questão de horário para votação por idade. Ainda está por decidir, mas não tem nada decidido ainda. Mas é sim uma preocupação, em todas as reuniões que a gente participa, é sim uma preocupação da Justiça Eleitoral e também da OAB também nessas questões de higiene para o dia da eleição, você entendeu? É muito importante isso e estão preocupados, estão trabalhando para melhorar, para fazer a melhor forma possível. Mas as eleições têm que existir. As eleições ela não pode ser mais adiada, porque o princípio, o maior princípio da democracia é a eleição. Então a eleição, e pelo princípio constitucional, a eleição, as regras eleitorais, ela não pode ser mudada no ano da eleição. Então a eleição vai existir. Essa preocupação de abstenção existe? Existe.
Agora essa pergunta é minha, doutor. Só a título de curiosidade, é muito rapidinha, se o senhor possui filiação partidária, e se é militante em algum partido?
Eu possuo filiação partidária na cidade que meu pai reside, mas eu não milito em nenhum partido político, correto?
O senhor é filiado a qual partido?
Pode falar. Sou filiado ao PMDB.
Doutor Luiz, é uma pergunta de um ouvinte aqui a respeito do concurso, também é uma dúvida interessante. O senhor disse, o Volney disse também, o prefeito Volney disse que o dinheiro da inscrição vai ficar guardado lá para assim que houver a execução do concurso, essas pessoas já pagaram e está lá o dinheiro guardado. Mas um ouvinte falou assim, a partir do momento que, se eu não tiver, eu fiz a inscrição, não tenho interesse de fazer mais concurso, o dinheiro eu posso reaver?
Sim, perfeitamente. Todos os inscritos estão assegurados o direito de participar do concurso. O dinheiro está depositado na conta, legalmente depositado. Aquele que se achar que não tem interesse mais em participar do concurso, ele pode procurar a prefeitura, vai fazer um requerimento, vai desistir da vaga e ele vai ter o dinheiro da matrícula devolvido. Isso é um direito do candidato,
tá,
com
certo.
Certeza. Porque o concurso ele não foi cancelado, ele foi adiado. Quem quiser continuar no concurso, será garantido o direito à pessoa que fez a inscrição. Tá. Já quem quiser desistir, ela também tem o direito de reaver esse recurso.
Doutor, outra coisa, estava falando em dinheiro que foi arrecadado das inscrições, o Volney me citou aí 130 mil reais para a execução aí do concurso. Vai onerar o município, é a prefeitura que vai arcar, deve, a arrecadação é em média de 80 mil reais. Deu 180? Então, porque a minha pergunta era, se não tivesse alcançado esses 130 mil, que ele dá mais de 130 mil, se ficaria para o próximo prefeito, né, essa dívida que se tivesse para onerar o município, se era o prefeito que teria que pagar?
A dívida, a contratação, ela é do município. A arrecadação também é do município. Mas a arrecadação foi maior do que o valor contratado para a realização do concurso.
Se não tivesse chegado ao limite de arrecadação, de repente, a Câmara vai ajudar a fazer um repasse da Câmara para o município?
Aí o município ia ter que arcar com essa diferença.
O próximo prefeito era...
Não, quem que ia arcar, quem contratou. Então, no caso, foi a gestão do Ronei, ele teria que deixar o dinheiro em conta.
Porque se tiver... Não, porque digamos que tem 50% de existência. Isso é uma hipótese. 50% de existência de candidato para o próximo agora. Não chegaria aí aos 130 mil. O Volney teria que deixar em caixa.
Deixar esse dinheiro em caixa porque ele assumiu um compromisso de contratar a empresa.
Positivo, obrigado.
Tá certo. São 12 horas e 41 minutos. Nós vamos ao apoio cultural. Daqui a pouquinho a gente volta pro terceiro bloco do Fala Cidadão, batendo esse papo aí na questão eleitoral e a gente procurando sempre fazer umas perguntas rápidas para poder fazer mais perguntas, né? Para fluir e fazer mais perguntas também. Então vamos lá, já já a gente volta.
Agora, momento reservado às empresas que dão seu apoio cultural à FECAB, Fundação.